Retiro de Obreiros. Curitiba, 15 de novembro de 2016. Décima ministração. Por Almir de Andrade. Assunto: a postura do sacerdote. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Na verdade, eu não tinha preparado nada assim para compartilhar com os irmãos, em especial previamente. Mas ontem, no final da reunião, o Senhor me fez lembrar algumas passagens, e eu entendi que foi pelo Senhor, e veio um peso no meu coração sobre em repartir com os irmãos essas passagens. Como o irmão leu, né, aqui o Andrés, sobre a bem-aventurança de nós não só conhecermos, sabermos, mas de realmente ter uma prática, né? O Senhor Jesus falou: se bem sabeis essas coisas, em João capítulo 13, não me falha a memória, né? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Então a bem-aventurança, irmãos, está no obedecer à palavra. Muito mais do que em conhecer. Porque se nós conhecemos e não praticamos, isso se torna em maldição para nós, e não em bem-aventurança. Todos nós sabemos que somos sacerdotes, né? O irmão Juvenal mencionou ontem, ali no segundo capítulo de 1 Pedro, que nós somos um sacerdócio ao Senhor, um sacerdócio santo, sacerdócio real, não apenas real porque está vinculado ao rei, mas real de realidade. Esse sacerdócio da nova aliança é o sacerdócio da realidade, porque ele é um sacerdócio que compete a todos os crentes. Não é um sacerdócio para uma classe, uma categoria de pessoas, mas é um sacerdócio de todos os santos. Se você lê lá, naquela passagem que o irmão leu, ele começa, ou melhor, o versículo 5 diz assim: vós também. Alguns meses atrás, eu compartilhei essa passagem com os irmãos ali em São Paulo, e fui ver como que é no original essa passagem. E no original, Pedro diz assim: até vós mesmos, como que uma admiração. Por que que ele dizia assim, até vós mesmos? Porque ele estava dirigindo a sua carta aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E nós sabemos que o estrangeiro, ao olho de uma ótica de um judeu, era um povo de segunda categoria. Um gentil. Então ele está admirado de saber que até aqueles estrangeiros dispersos, fugitivos, até eles mesmos, ou seja, até nós mesmos, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, ao mesmo tempo que é uma grande honra os estrangeiros dispersos serem chamados a ser um sacerdócio, ser constituído sacerdócio, também junto vem a responsabilidade do sacerdócio. Esses dias nós estivemos em Apucarana, né? E ali eu falei aos irmãos que até para o ímpio a igreja é um bom lugar. Até para o ímpio. É um bom lugar para nós criarmos nossos filhos. É um bom lugar para nós termos relacionamento, convivência, porque é um povo pacífico, um povo agradável. O meu cunhado ainda não é convertido, alguns irmãos conhecem ele, Marcos Mendonça. Ele não se opõe que a esposa e as filhas congreguem. Ele é amigo dos crentes. E nós lembrávamos também de uma irmã, né? Uma argentina que nós conhecemos no Chile, que o marido achava seguro a esposa dele ficar entre os irmãos, porque ali não haveria nenhum homem para cobiçá-la. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Lembrar os irmãos. Nós não devemos nos acomodar apenas com o fato de nós estarmos na igreja. Ah, nós estamos aqui, estamos seguros, porque até para um ímpio é bom estar na igreja. Uma pessoa com um pouquinho de sabedoria natural mesmo vai achar que é um bom lugar para se estar. Só que o Senhor não nos chamou, irmãos, principalmente nós varões, para sermos frequentadores de igreja, frequentadores de culto, de reunião. Nós temos uma tendência miserável de nos satisfazer com pouco. Nos acomodamos com pouco. Nos sentimos justificados e realizados e seguros com pouco. Mas o Senhor exige, é impressionante, ontem o Senhor foi me fazendo lembrar alguns versículos e eu fiquei chocado de ver como que a postura do sacerdote deve ser radical. Fiquei chocado. Eu comecei a ler os textos que foi me vindo à memória e vi como que é uma coisa assim tão dura, tão pesada. E o Senhor me fez lembrar um texto assim que diz, acho que se não me engano, acho que é mesmo em mesmo capítulo que o irmão leu, acho que é Mateus 11. Diz que o reino de Deus é tomado por violência, e por violência ou por força se apoderam dele. Isso aí. É Lucas 16, que é o paralelo, né? Diz assim: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Que força é essa, irmãos? Que violência é essa necessária para que se apodere do reino de Deus? Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Que força é essa? Que violência é essa necessária para que nós vivamos a plenitude do reino dos céus? A plenitude do reino de Deus, não a periferia dele. Essa violência você deve empregar contra a sua carne mesmo. É a violência contra você mesmo. Essa violência é a cruz que nós temos que tomar, a renúncia. É necessário, irmãos, que o sacerdote, para que exerça um sacerdócio real, efetivo, ele precisa ter uma postura radical contra a sua carne. Contra a sua carne, contra si mesmo. Lá em Gálatas capítulo 5 diz que nós devemos andar no Espírito e não cumpriremos a concupiscência da carne. E diz ali que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que nós não façamos o que queremos. Essa luta do Espírito contra a carne existe desde o tempo que Israel existe. Por isso que o Senhor falou que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. E nós vemos que ainda continua, porque a carne ainda milita contra o Espírito. O Amaleque está ali ainda. E o que nós vamos fazer com Amaleque? Nós vamos conservar ele? O erro de Saul foi conservar Amaleque. Por quê? Porque ele fez um julgamento segundo a sua ótica, fez um julgamento segundo o que bem pareceu aos seus olhos, e não teve uma postura radical de obediência. Então ele conservou, E diz a palavra de Deus que por isso foi cortado o reino dele. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. Depois vem aquele versículo, no versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor, irmãos, nós obedecermos a palavra de Deus e sermos radicais contra a carne. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, aqui em Êxodo 32 nós vemos em que condições que Levi foi elevado a sacerdócio. Até então o sacerdócio ele era exclusividade de Arão e da sua descendência, é isso? Em que condição que foi Levi elevado a sacerdócio? Aqui nós lemos que houve aquele terrível episódio da idolatria e da prostituição. E Levi foi a única tribo que se posicionou pelo Senhor. E o encargo que Deus deu a Levi, irmãos, foi terrível, foi duríssimo. O Senhor falou, cada um mate a seu irmão. O Senhor mandou passar o fio da espada aos seus irmãos. O seu próprio povo, ou a sua própria carne. Diz a palavra assim, verso 26. Verso 25 diz a condição do povo. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O Senhor nos chama, irmãos, para nos posicionarmos do lado dele. O sacerdote fiel a Deus, ele é pelo Senhor. Ele não é condescendente com o pecado. Ele não é condescendente com os erros dos seus irmãos, da sua própria carne, do seu próprio sangue. E disse-lhe assim, diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Então veja, nós precisamos ter uma conduta irrepreensível para que o Senhor possa nos usar como um sacerdócio real. Precisamos ter uma postura pelo Senhor. O profeta Elias, ele era um homem radical pelo Senhor. Quando o povo estava todo encantado com Acabe, e debaixo daquele sistema de idolatria, e foi mandado que juntasse todo o povo no Carmelo, que o Senhor viria vindicar a si mesmo, o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Estava dividido, estava mundanizado. E o profeta Elias falou assim, chegai-vos a mim. Ele chamou o povo para que estivesse do lado dele. Ele chamou o povo para que saísse da idolatria e se posicionasse pelo Senhor. E assim nós, irmãos, precisamos ter essa postura radical. Ontem nós lembrávamos sentados ali no fundo, o Erlen lembrou daquele versículo de Jeremias 48, que diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito é uma palavra muito forte. É uma palavra de rejeição, de separação de juízo de Deus. Então veja, ser sacerdote do Senhor não é coisa trivial, não é uma coisa que nós fazemos para nos divertir, para nos elevar sobre os irmãos. É um encargo muito pesado, irmãos. E nós precisamos ser íntegros para o Senhor, não parciais. Uma outra versão diz assim: maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Relaxo é falta de empenho, falta de zelo. Nós precisamos ser zelosos pelo Senhor. Mesmo que isso implique, irmãos, nós cortarmos a nossa própria carne. Nós não podemos ser guiados por sentimento. Nós somos muito sentimentais. Muito sentimentais. Um outro exemplo que me veio à memória foi o exemplo de Finéias, que foi um sacerdote que alcançou testemunho por causa da sua postura radical pelo Senhor contra o pecado. Queria ler com os irmãos Números capítulo 25. Lembrem-se da advertência que o Senhor nos deu pela boca do Iata. A área na sua vida que você não confessa, não entrega ao Senhor, essa mesma área que vai te derrubar. E pode ser qualquer área. Não existe área na nossa vida que não deva ser consagrada ao Senhor. O sacerdote consagrava tudo ao Senhor. Tudo. Se você vê o que o sacerdote fazia, talvez muitos vão achar que não compensa ser um sacerdote. O sacerdote não tinha parte nessa terra. Ele não tinha herança. Os levitas não tinham herança entre os filhos de Israel. O Senhor era a sua herança. Eles não tinham parte na terra. Aqui havia uma situação de prostituição, em que o povo de Israel havia se prostituído com as moabitas, com as filhas dos moabitas. E a palavra diz aqui que elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Verso 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Nós vimos que Deus tem um procedimento muito forte, e às vezes nós achamos que o Deus do Novo Testamento é outro Deus, porque essas coisas não são requeridas de nós hoje. Ninguém vai sair enforcando irmão, matando seu irmão com espada. Mas, irmãos, o mesmo ódio, a mesma repulsa sobre o pecado, Deus conserva ainda hoje. E muito mais, talvez. Porque a sua santidade, a sua justiça, fez com que ele esmagasse o seu próprio filho por causa dos nossos pecados. Então o Senhor continua sendo o mesmo Deus zeloso, de santidade. Diz assim, verso 5: então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos madianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. Verso 8: e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, o homem israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24 mil. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. De modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então veja, irmãos, há uma promessa de Deus para o sacerdote zeloso. Finéias não teve sentimentalismo. Ele teve zelo de Deus. Irmãos, nós, o melhor cuidado que a nossa carne pode ter, o melhor zelo da nossa carne, do nosso sentimento, ainda é abominação para o Senhor. O melhor de nós. Às vezes nós achamos que estamos dando o nosso melhor para Deus. O melhor de nós ainda é abominação para o Senhor. Nós temos que ter zelo de Deus. O irmão compartilhou aqui sobre sermos embaixadores. Irmãos, ser embaixador de Deus é o equivalente a ser sacerdote do Senhor. O embaixador zela pela honra da sua pátria. Nós devemos zelar pela honra do nosso Deus. Honrar pela honra, pelo nome do Senhor. Se o nome do Senhor foi posto sobre nós pesa, irmãos, um peso terrível de zelo pelo nome do nosso Deus. E aqui, quando nós vemos o zelo de Finéias, Deus reconheceu, porque ele não teve zelo seu próprio, ele teve zelo de Deus na sua vida. E no seu zelo, ele obedeceu e feriu aqueles dois. E a ira do Senhor se retirou, e o Senhor deu a ele. O Senhor reconheceu e confiou a ele um sacerdócio perpétuo, a ele e a sua descendência. Para que nós, irmãos, eu queria tocar nessa parte da descendência também. Para que nós, irmãos, tenhamos uma descendência piedosa, nós precisamos ser radicais pelo Senhor. É o que está lá em Malaquias. Quando o Senhor fala ali pela boca do profeta sobre a contaminação, mistura, porque o povo havia se misturado com os povos do mundo, com as outras nações. Então o Senhor falou: olha, para que seja, você tenha uma semente piedosa, você tem que ser fiel ao Senhor, fiel à esposa, não se misturar, manter-se íntegro, separado. Um dos sentidos da palavra santo ao Senhor é separado. Não apenas ausência de pecado, mas separação, dedicação exclusiva. Não somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor? Por isso que o Senhor tem zelo. Nós devemos ter zelo do Senhor, para que a honra do Senhor não fique, a honra do nome do Senhor não fique prejudicada. Então veja a responsabilidade nossa, irmãos. A descendência, uma descendência piedosa, depende, irmãos, da nossa fidelidade no sacerdócio. Se você for um sacerdote fiel, se eu for um sacerdote fiel, então o Senhor fará que a nossa descendência seja piedosa. Eu não sou muito, muito velho, né? Apesar de estar bem acabadinho. Eu tenho uma menina de 15 anos e um menino de 10. A menina de 15 anos se converteu, é batizada, serve o Senhor. E o menino de 10 ainda não se converteu. A gente tem falado com ele, orado e pedido ao Senhor que o Senhor converta o coração dele. Mas você sabe, irmãos, que o que me levou, o meio que o Senhor usou para que eu me posicionasse pelo Senhor, foi a concepção da minha filha. O irmão falou também que ele tem 5 pares de olhos observando a vida dele. Eu não sou tão bem-aventurado assim, tenho só 2 pares. Mas, irmão, peço misericórdia do Senhor para falar do meu testemunho. Eu sei que eu sou novo, mais novo que muitos irmãos aqui. Mas eu me compadeço de ver que os filhos de muitos irmãos desviados. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se poupa muito. A gente se poupa para não sofrer, mas o sofrimento que vem depois é terrível. Eu não quero dizer com isso que você pode garantir pela sua conduta que seus filhos não vão se desviar, não vão passar por lutas. Não é isso. Porque se fosse assim, nós estaríamos fiados na nossa própria justiça. Mas, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte e ainda contar com a misericórdia do Senhor. Agora, se nós não fazemos a nossa parte, como que nós podemos contar com o Senhor? Nós precisamos nos arrepender, nos posicionar e contar com a misericórdia do Senhor. O rei Davi, quando estava confiado no seu poderio, se envaideceu, porque o povo era muito, mandou contar o povo, e o Senhor falou para ele que, pela boca do profeta, que ele havia procedido nesciamente, por confiar na sua carne, no seu poder, e ele reconheceu o seu pecado, e falou assim, que o Senhor deu para ele 3 castigos para ele: fome, peste ou perseguição dos seus inimigos. E ele escolheu estar na mão do Senhor, porque o Senhor era rico em misericórdia. Mas ele antes se arrependeu, irmãos. Se arrependeu da sua conduta. Nós precisamos nos arrepender, irmão. Se nós temos seguido os nossos sentimentos, o nosso zelo sentimental, corte a sua carne se for preciso. Juvenal leu aqui também em Marcos capítulo 9. Se nós quisermos entrar na vida, nós precisamos, irmão, se for necessário, cortar a nossa mão. Cortar o nosso pé fora, arrancar os nossos olhos. Não é o que está escrito lá? Se o teu pé te fizer tropeçar, se a tua mão não tenha cuidado da sua carne, a melhor das nossas intenções, irmãos, não vão poder nos fazer sacerdotes aprovados por Deus. É no zelo do Senhor que nós agimos. O irmão também leu ontem, o irmão Ayer, Deuteronômio capítulo 7. Se você ler um pouco antes, ele leu o versículo 7 e 8. Se você ler do 1 ao 6, você vai ver como que o Senhor exige uma postura radical do seu povo. quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Sabemos que essas nações, né, todas terminadas com eu, tipificam o nosso eu. Tipificam a nossa carne. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. O Senhor te deu, mas você que tem que ferir ela. Não pense que o Senhor vai deixar o caminho livre para você, que você não vai ter luta, que você não vai ter que renunciar a nada, que você não vai ter que renunciar aos seus sentimentos. Eu estava contando meu testemunho, eu acabei esquecendo de terminar. Mas quando eu fui para São Paulo, eu saí daqui de Entre os Irmãos, fui para São Paulo por um motivo de trabalho, pelo menos na ocasião eu achava que era o trabalho. Hoje a gente olha para trás e vê que havia um propósito de Deus naquilo. Eu saí do meio dos irmãos e fui para São Paulo, e não, a princípio não havia irmãos ali para congregar, e eu acabei indo para uma denominação, fiquei durante quase 2 anos nessa denominação, e nesse tempo, irmãos, eu me desviei muito daquela conduta que eu havia aprendido entre os irmãos. E fiquei mundanizado, secularizado. Irmãos, estar secularizado é estar misturado com os costumes das gentes. Um dia, a gente estava lembrando isso com o Alberto, inclusive, um texto em Levítico. Levítico capítulo 20, ele fala assim, verso 23, não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Não andeis nos costumes das nações, nos costumes das gentes. Verso 24, no final, eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Verso 26, e ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Enfático. O Senhor é enfático em dizer para nós, repetidas vezes, eu separei vocês para mim. Vocês são meus. Não ande com gente que não é meu povo. Sejam separados. Não tenham seus costumes. Se você vê os costumes aqui no capítulo 20, dos quais o Senhor fala aqui para nós, veja os costumes, depois você leia o capítulo 20 de Levítico, as mais abomináveis imoralidades, homossexualismo, prostituição, bestialidade, está aqui no versículo capítulo 20. Esse é os costumes dos povos. Mas não pense você, irmãos, que a iniquidade, ela já parece hedionda aos nossos olhos. A iniquidade é galopante, crescente. E como que começa? Veja lá como que começa a iniquidade. Que são os costumes das gentes, os costumes dos povos. Verso 3, voltando em Deuteronômio 7, verso 3, nem te aparentarás com elas. Com elas quem? Com essas nações. Não te aparentarás com elas. Não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Veja, começou uma aproximação. Quando eu mudei para São Paulo, irmãos, eu era um crente novo, tinha pouco tempo de convertido, uns 3 anos, apesar de ter sido criado num lar cristão, mas como é dito para nós, né, repetidas vezes, né, filho de crente não é crentinho, talvez seja até cretino, eu era um. Então, eu fui para São Paulo e esses costumes dos povos começou a me influenciar. Ao ponto, irmãos, que ninguém sabia no meu trabalho que eu era um crente. Eu falo isso com vergonha. Eu nunca consegui, irmãos, eu trabalhei fora de Santo André. Eu nunca consegui entregar um bom testemunho. Eu trabalhei lá 8 anos. Não influenciei ninguém. Ainda que eu me arrependi. Eu trabalhei lá de 99, o ano de 99 inteiro, o ano de 2000. Nesse tempo eu dei mau testemunho. Eu adquiri os hábitos das pessoas do mundo. Ninguém sabia que eu era um crente. Ainda que tinha nome de crente. Fiquei mundanizado. Até que minha esposa ficou grávida. E o Senhor falou comigo assim: o que, que você vai apresentar para ela? Que influência você vai ser para ela? O que você vai apresentar para ela como sendo o reino de Deus? Essa vida podre que você está levando? Então eu me arrependi. Saí da denominação, fui exortado pelos irmãos a ser fiel àquilo que eu tinha recebido e voltei para o Senhor, mas o prejuízo ficou. O tempo que eu trabalhei ali, nunca ninguém me respeitou como crente, nunca fui respeitado, nunca. As pessoas continuavam falando para mim piadas imorais, mesmo que eu não ria mais delas. Mas eu havia rido. Continuava me oferecendo bebida, ainda que eu não bebia mais. Nunca consegui recuperar o prejuízo. Até que o Senhor me tirou dali e eu fui para um outro fórum, um outro trabalho. Ali eu pude entregar com a misericórdia do Senhor um testemunho para aquelas pessoas ali. Mas eu quero dizer, irmãos, com isso, é que nós precisamos ter uma atitude radical. Se você não tiver uma atitude radical, irmãos, o prejuízo é certo. É certo. E talvez você nunca consiga recuperar aquele testemunho. O Senhor vai precisar te tirar dali. Porque foi um mau embaixador. Não deu honra ao nome do rei. Não tenha cuidado da carne, irmão. Então veja, aqui em Deuteronômio 7. Olha o que vai acontecer se você se misturar com o povo. Se você não tiver coragem de romper com seus amigos ímpios. Você não precisa de amigo ímpio. Você não precisa de amigo no mundo. Às vezes você pode usar aquela passagem, né? Várias passagens existem sobre influenciar as pessoas. Não os peço que tire do mundo. O Senhor orou. Ah, o Senhor não pediu ao Pai que me tirasse do mundo. Mas ele rogou ao Pai que o mundo não te influenciasse, mas que os livres do mal. O mal do mundo, irmãos, é a mente do mundo. O problema não é estar no mundo, o problema é estar no mundo tendo a mente do mundo. Muitos irmãos têm a mente do mundo. Têm ambições do mundo, padrões do mundo. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Irmão, se você não tem condição de influenciar por hora, vamos ter esperança. Ninguém no mundo, então, se aparte totalmente. Se aparte. Não tenha cuidado da tua fama, da tua... do que pensam de você. Separe-se do mundo. Você tem cuidado da opinião que as pessoas têm a seu respeito? É melhor as pessoas terem uma opinião no mundo a seu respeito de que você é um bobo do que eles acharem que você é um deles. Muito melhor. Porque isso vai trazer galardão. A palavra diz lá em Pedro que se pelo nome do Senhor nós somos vituperados, nisso está o galardão de Deus. Mas se somos punidos por ser malfeitor, não há nenhuma glória, nenhum galardão nisso. Se nós estamos debaixo de vara por dar mau testemunho, não se iluda que isso é bênção de Deus. Isso não vai trazer nenhuma glória para Deus. Então veja como que é galopante a iniquidade. Nem te aparentarás com elas, nem darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Separação total. Lembra que nós lemos no sábado, à tarde, ali em 2 Coríntios, capítulo 6, onde fala para não se prender com o jugo desigual com o infiel. Depois, na sequência, o Senhor fala para nós de santificação. Separação, é o mesmo espírito que está aqui. Verso 4: pois fariam desviar teus filhos de mim. Irmãos, nossos filhos pertencem ao Senhor. Se nós permitirmos que eles se aproximem do mundo e tenham relacionamentos no mundo, nós vamos permitir que eles se desviem do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Veja, nós vemos aqui o aumento da iniquidade. Começou com um relacionamento no mundo. Depois se desvia do Senhor, já não está mais com o Senhor. E depois ainda aumenta, porque vai para a idolatria. Vai servir outros deuses, apostasia. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis, derrubarei os seus altares e quebrarei as suas estátuas e cortarei os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Veja, postura radical. Rebenta com tudo. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Por que te é exigido uma postura tão radical? Verso 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Você é povo santo. Santo ao Senhor, separado para Ele. O Senhor te escolheu para que lhe fosses o teu, seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Por isso que você tem que ser radical. Que você é do Senhor, Ele tem zelo, Ele tem ciúmes do seu povo. Tem um versículo que fala assim: não toqueis nada imundo e eu te receberei. É uma condição. Estou caminhando para o fim aqui, irmãos. Mais um aspecto eu queria introduzir aqui para os irmãos sobre a nossa consagração. Consagre a tua vida, a tua família, a tua casa. Não tenha cuidado dos teus sentimentos. É melhor você negar o teu sentimento hoje, cortar a sua carne, do que ver o teu filho perdido depois. Para que nós contemos com a misericórdia do Senhor, nós temos que ser obedientes. O Senhor é misericordioso. Quem confia na misericórdia do Senhor, crê que o Senhor é misericordioso. Ele não vai deixar que nossos filhos se percam, irmãos. Mas Ele exige de nós que nós sejamos radicais por Ele. É, livro de Malaquias. Malaquias capítulo 2. Verso 2. Aliás, verso 1. Palavra para o sacerdote, irmão. Palavra para o sacerdote. Você é sacerdote? Amém. Todos aqui somos sacerdotes? Amém. Alguém escapa de ser sacerdote?
Não.
Se creu no Senhor, você foi colocado debaixo desse sacerdócio para servir o Senhor. Não importa se você é presbítero, diácono, ou se você é apenas um irmão que serve o Senhor. Você é um sacerdote. Com o mesmo valor para o Senhor. Verso 2, verso 1, capítulo 2 de Malaquias. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, irmão, diga assim, é para mim. É para mim esse mandamento. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso o vosso coração. Então veja, você tem que propor nessa manhã no seu coração dar honra ao Senhor. Irmãos, honra é honra total. Não existe honra parcial. Não tem como você dar honra ao Senhor em algum aspecto da tua vida e outro você dar desgosto, vergonha, afronta ao Senhor. Proponha no seu coração dar honra ao Senhor. Porque o Senhor, senão, Ele enviará maldição contra nós. Mas o Senhor não tem prazer nisso. Tanto que no último versículo, Ele fala assim, ó, você tem que se converter. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor não quer fazer isso. Ele não quer. Mas Ele quer nos conservar, Ele quer nos abençoar. Se não, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aquilo que nós já recebemos do Senhor, se nós não propormos o nosso coração dar honra a Deus, nós vamos perder. Porque Ele nos ama. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. Olha que maravilha! Levi temeu e assombrou-se por causa do nome do Senhor. Irmãos, o nome do Senhor sobre nós deve nos fazer assombro. Grande temor, grande reverência. A honra do nome do nosso Deus foi confiada a nós. Se o nosso sacerdócio for ruim, nós não estaremos dando honra ao Senhor. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Olha, Deus cumpre a sua promessa. Quando nós tememos a Deus, quando nós honramos o nome do Senhor sobre nós, o Senhor produz fruto através das nossas vidas. Muitos foram convertidos da sua iniquidade por causa do testemunho desse sacerdote, desse sacerdócio. Irmãos, existe uma questão, um negócio que chama pecado representativo. Quando nós somos sacerdotes do Senhor, o nosso pecado, ele é contra Deus, contra nós mesmos e contra o povo. A nossa conduta prejudica o povo, prejudica aqueles que foram confiados a nós. Você pode dizer assim, ah, mas eu não sou pastor. Deus confiou a sua esposa a você. Deus confiou a sua esposa e seus filhos. Todos nós devemos exercer o sacerdócio. Todos nós somos constituídos sacerdotes, profetas e reis. Pelo menos no nosso lar. E o Senhor vai pedir conta desse rebanho que Ele confiou a nós. Verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que, que está na nossa boca? Na nossa boca as pessoas encontram a lei de Deus ou filosofias mundanas? Filosofias de baratas? As pessoas devem encontrar na boca do sacerdote a lei de Deus. Conselhos da parte de Deus. Agora, que moral que nós temos, irmãos, para aconselhar, para influenciar nossa família, nossos filhos, se nós mesmos temos andado de maneira mundana, com amizade com o mundo, nos nossos lábios está repletos de iniquidade, de piadas, de coisas que não trazem edificação. Nós somos mensageiros do Senhor. Verso 8. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Nós podemos tanto influenciar para o bem, converter da iniquidade a muitos, ou podemos fazer tropeçar. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Você sabe uma maneira que você faz acepção de pessoas? Você aplica um rigor terrível na vida dos irmãos? E quando é na sua casa, você é brando. Isso é uma acepção. Duas medidas. Rigor com os outros. Brandura comigo. O sacerdote não pode ser assim. Ele não pode fazer acepção de pessoas. Ele não pode ser duro com os outros e brando com ele. Ele tem que ser pelo Senhor. Com todos. Mesmo com a sua própria casa. Lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles começaram desprezando a oferta. Não foi assim? E para onde que culminou? Como que terminou a história deles? Começaram desprezando a oferta. Irmão, os nossos filhos desprezam o culto do Senhor? Eles têm apreço pela igreja de Deus? Eles amam a comunhão? Se nós não amamos a comunhão, se nós não nos dedicamos ao reino de Deus, como que nós vamos querer que nossos filhos se dediquem e amem a comunhão? Se eu não vou à reunião, se eu troco a reunião por qualquer outra coisa desse mundo, como que eu vou querer que meu filho ame a reunião? O dia que meu filho fala assim, ah, eu não quero ir para a reunião, eu quero ir para a casa do meu amigo, quero ir para a balada, quero fazer qualquer outra coisa. Desprezou a oferta do Senhor, desprezou o culto. Logo, eles estavam fazendo orgias com mulheres na porta do templo. os filhos de Eli. Está vendo como que a iniquidade ela é galopante? Começou com um simples desprezo, vamos dizer assim. Partiu para a imoralidade e dali para a morte. Mau exemplo. A palavra diz que Eli viu que os seus filhos eram execráveis e nada fez. Por quê? Porque ele estava imbuído com o melhor dos sentimentos carnais. Preservar a sua família. Nós devemos preservar nossas famílias, irmãos, do mundo e não do Senhor. Nós amamos tanto nossos filhos que preservamos eles do Senhor. Guardamos eles. Não toca no meu filho. Não trata com meu filho. Eu trato. São meus filhos. Trata nada. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Ó, o Senhor precisa vindicar a si mesmo. Se nós somos sacerdotes ruins, o Senhor vai expor a nós diante do povo. Consagre a sua vida toda a Deus. Todos os aspectos. Olha, tem uma coisa que é uma influência do mundo, que é um costume das gentes, que é uma sabedoria do mundo, que pode estar em muitas vezes nas nossas mentes, no nosso coração, que é a questão do dinheiro. Isso influencia nossos filhos. Estilo de vida. Se nós nos contentamos, irmãos, com uma religião superficial, meramente cerimonial, em frequentar cultos, frequentar reuniões, isso não vai poder guardar nossas famílias. Aquele povo, os contemporâneos de Malaquias, eles estavam totalmente desviados do Senhor, só que na aparência eles estavam ali presentes, não é assim? E todas as vezes que Deus os acusava do seu esfriamento, da sua negligência, da sua omissão, do seu roubo, porque eles roubavam o Senhor nos dízimos, nas ofertas, eles diziam, em quê? Em quê? Qual que é a opinião que você tem de si mesmo? Você se considera um bom sacerdote? Ao ponto de quando Deus te confronta com a palavra, você fala, não, Senhor, em que eu tenho errado? Em que? Nós precisamos consagrar tudo, irmãos. O sacerdote, ele consagra tudo ao seu Deus. Inclusive o seu bolso. Inclusive o seu bolso. Se você, usando aqui o pensamento do irmão Yata, se você retém essa área da sua vida, do dinheiro, essa mesma área vai te derrubar. Tudo deve ser consagrado a Deus. Tudo. Uma pessoa santificada, ela santifica tudo, até o seu bolso, as suas posses. É uma questão de justiça. O Senhor me fez lembrar essa passagem aqui. Só vou ler mais duas passagens. Provérbios, capítulo 11. O Juvenal compartilhou bastante sobre a sabedoria. Você sabe o que a sabedoria natural fala para você no seu coração? A sabedoria natural fala assim, retenha. É uma questão de matemática. Quanto mais você guardar, mais você vai ter. Não é assim? Como diz o Márcio, fala assim, é conta de mais e menos. Simples, uma simples matemática. A sabedoria natural fala assim para você, olha, retenha, guarde. Se você guardar, você vai ter. Faça conta para você ver. Matemática não mente. Verso 24. Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo, é para sua perda. Essa é a matemática do reino de Deus. Essa é a matemática do sacerdote. Quem que quer aplicar essa matemática na sua vida? Quem que quer? Quem que crê que essa palavra é a palavra de Deus? A matemática de Deus é loucura para os homens. É loucura. Porque o Senhor fala assim, enquanto que a sabedoria natural, mundana, terrena, animal, diabólica, diz para você assim, retenha, administre você mesmo, porque é teu. A sabedoria de Deus fala assim, dai e dar-se-vos-á. E veja, irmãos, que é uma questão de justiça. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Se você tem errado nessa área, irmãos, também hoje é o dia de nós consagrarmos essa área ao Senhor. A Bíblia diz lá, né, em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala dos aspectos práticos da santificação, vou encerrar lendo essa passagem, Efésios 4. Paulo aqui nessa passagem, ele vai falar sobre a nova vida que nós vivemos quando nós nos despimos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e depois nós nos renovamos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Paulo vai começar a falar agora do que? Da prática. A prática daquele que foi renovado, foi santificado, daquele que se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem, que é feito segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. O que que ele faz? Aqui fala da prática, irmãos. E aqui ele toca na prática da administração dos recursos naturais, do dinheiro. Aquele que roubava, não roube mais. Se nós estamos roubando ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, aquele que foi santificado, não roube mais. Antes trabalhe. Ah, mas eu não roubo ninguém. Se nós estamos retendo mais do que é justo, estamos roubando o Senhor. E a palavra nos exorta, não roube mais. Antes trabalhe. Ah, mas eu já trabalho. Mas qual que é a finalidade do trabalho, segundo o padrão do Novo Testamento? Você trabalha para quê? Para juntar? Para deixar uma boa herança para os filhos? Não, nós devemos trabalhar para ter o que repartir com o necessitado. Uma coisa que me impactou muito, muito mesmo, no retiro de abril, quando o Juvenal falou sobre finanças, ele falou uma frase assim, eu acho que ele tirou da Bíblia, eu procurei, mas não encontrei esse texto, irmão. Que assim, mas deve ser da Bíblia. Pelo menos o Espírito é da palavra de Deus.
Amém.
Ai de vós, se o necessitado no meio de vós clamar aos céus. Ai de vós. Ou seja, se eu não estiver atento à necessidade do meu irmão e ele tiver que estender a sua mão ao céu antes que eu perceba e socorra ele. Eu temia aquela palavra. Imagina, irmãos. O apóstolo João falou isso, né? Se o irmão do nosso lado estiver padecendo necessidade, e eu negligenciar ou socorro a ele, porventura o amor de Deus estará em mim? Irmãos, o amor não se expressa só em você dar um tapinha nas costas do irmão no final da reunião, mas é em saber se ele está passando necessidade. Como que você pode se refestelar com uma boa refeição, sabendo que o seu irmão às vezes não tem uma boa comida para comer? Se você tiver essa compreensão, irmão, da consagração, de que nada é nosso, se você tiver a compreensão da sua condição de peregrino nessa terra, de levita, que não tem herança nessa terra, então todo o seu apego ao dinheiro vai cair por terra. Considere isso, irmão. Amém.